Bênçãos têm sido esses encontros, conforme nosso crachá de pastores e líderes, onde nós mantemos a comunhão, o Senhor nos falou hoje, onde nós compartilhamos nossas experiências, onde oramos uns pelos outros e onde nós podemos receber a palavra de Deus e podemos voltar fortalecidos para as localidades onde nós estamos. Amém? Diga para o teu irmão, te abençoe em nome de Jesus. Continuar ouvindo o que Deus tem para nós também essa noite. Aleluia. O que me toca no meu turno, nessa hora, então, trazer o tema sobre a igreja e o serviço dos santos. Quero começar, queridos, trazendo uma gravura diante de nós. Então, nessa gravura, nós podemos ver, imaginar, então, uma lomba. E aqui, então, na lomba, subindo uma carroça, tem o pastor, ou o líder, atrás da carroça, empurrando a carroça, e os discípulos dentro da carroça. E ele empurrando aquela carroça, lomba acima. Não sei se vai chegar lá em cima. Alguém quis, com isto, exemplificar uma obra, uma visão tradicional, onde o pastor faz a obra e os irmãos não fazem nada. Ficam na carroça bem sentadinhos ali e até diz o pastor, vão lá, pastor, empurra essa carroça aí. Força, estamos gostando. Vai lá, vamos subir lomba acima. Não sei se vai chegar lá em cima, né? Mas a outra gravura, então, a lomba é a mesma, a carroça é a mesma, o pastor é o mesmo e o grupo de discípulos também é o mesmo. Só que é o inverso. E é assim, então, o pastor na carroça, os irmãos empurrando a carroça, lomba acima. Com a possibilidade de chegar lá em cima realmente. Então, nessa gravura, então, agora está exemplificando, se aproximar um pouco mais do Novo Testamento, apesar dos limites de uma ilustração, mas mostra todos fazendo a obra. E o pastor, então, direcionando a obra para ir adiante. E aqui vem uma pergunta. Eu, como pastor e líder, estou dentro ou fora da carroça? Pergunta para o teu irmão, então. Tu estás dentro ou fora da carroça? Entenderam a mensagem, né? Vamos lá, pastor, empurra essa carroça aí. Força! Pior que dizem por aí, estou te pagando. Tu é vocacionado. Tu és o chamado para a obra. Na continuidade, queridos, dessa palavra, nós queremos trazer uma pergunta, que é uma pergunta que sempre me inquietou, e continua me inquietando ainda. Para que Deus colocou, vamos usar o nosso crachá aí, ó, pastores e líderes na igreja. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 4, versículo 7 a 16. Então vamos ler essa palavra. Efésios 4, 7 a 16, é um dos textos mais lidos, mais amados. Quando o Senhor renova a igreja, sempre há um retorno a Efésios, ainda mais esse capítulo. E diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, participem do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vamos ler juntos o 11 e o 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Queridos, depois que Paulo, apóstolo, descreve sobre as bênçãos de Deus em Cristo, no capítulo 1, ele começa a especificar e detalhar essas bênçãos, como Efésios 2, que nos fala da salvação em Cristo. Depois, no capítulo 3 e 4, ele trata da igreja. E aí nós chegamos aqui no capítulo 4, que trata então, podemos dizer assim, uma maneira bem direta no assunto, da liderança da igreja e o serviço dos santos. E aqui nós queremos incluir, nessa liderança da igreja, todos aqueles que cooperam na obra, cuidando, discipulando, liderando vidas para o Senhor. No versículo 11, nós temos os dons que Deus concedeu à igreja. E então tem aqui, dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no versículo 12, nós temos para que, para o que eles existem. Aqui vem então, para o que nós existimos. Para o que Deus nos colocou na igreja. Mas primeiro eu quero mostrar para os irmãos, para que Deus não nos colocou. Então queremos numerar três coisas. Deus não colocou líderes na igreja para edificar a igreja sozinhos. Muitos irmãos, quando leem Efésios 4, 11, desses quatro ou cinco ministérios de Efésios 4, 11, leem, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e pulam para o último ponto do versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Com isso, muitos irmãos têm um conceito tradicional que eles devem edificar a igreja sozinho, com seus sermões, com seus estudos. Então, preciso de uma sala, ou na sua casa, ou num salão, para reunir gente e para ouvi-los e para serem edificados. Só quero fazer uma observação aqui importante, é que nós podemos e devemos pregar e ensinar as pessoas. Mas o que não podemos pensar é que só dessa maneira nós edificamos a igreja, Senhor. Porque nós não edificamos a igreja sozinhos. Lembra a experiência do Moisés? Certa vez um irmão chamou numa cidade. E aquele irmão, então, tinha um salão. Ele mostrou para Moisés, olha aqui, tem um salão aqui, onde estou começando a obra. Cheio de cadeiras, mas não tinha gente. E levou ele no programa na rádio. Ó, tem esse programa na rádio também. E ele disse, ó, Moisés, estou começando a obra. O que tu achas? Logo Moisés, né? Moisés diz, ó, irmão, quem sabe a gente... mais tarde eu falo para o irmão. Né? Moisés ficou constrangido. Aí o irmão insistiu de novo. E o Moisés lá adiante falou para ele, então, disse assim, ó, irmão, não se começa a obra assim, né? Sem gente. A obra começa com gente. Mas esse irmão tinha, então, um conceito tradicional da obra que deveria começar, a obra que deveria fazer. Um outro também conceito um segundo aqui, o Senhor não colocou líderes na igreja para fazer a obra no lugar dos santos. E essa segunda colocação é parecida com a primeira, mas ela é mais detalhada quanto à obra da igreja. Vamos ver algumas coisas importantes. Quando nós lemos as qualificações de um presbítero, em 1 Timóteo 3, em Tito 2, ali nós não lemos, por exemplo, que Deus colocou os líderes para pregar, aconselhar, orar, expulsar demônios, etc. Até interessante, trata mais o caráter de um presbítero, de um líder, do que, e quanto à obra, só diz uma coisa, que tem que ser o quê? Apto para ensinar. Mas interessante que na tradição, pelo menos quando eu vim da tradição, então eles entendiam, né? Que o pastor, agora o ministro, né, de Deus, é colocado para pregar, ensinar, aconselhar. Ou seja, para isso tem que fazer a obra, toda a obra, no lugar dos santos. E quando nós lemos a palavra de Deus em Atos 1:8, quer fazer um contraste aqui com Atos 8:1, o Senhor deu uma ordem em Atos 1:8 dizendo o quê? Receber poder para ser testemunha onde? Jerusalém, a Judeia, Samaria, Galileia e os confins da terra. O que aconteceu? O Senhor deu essa ordem, mas a igreja se acomodou em Jerusalém. Até eu pergunto, quem é que não ficaria em Jerusalém? Ali tinha quase 3 mil irmãos. Tinha uns 12 apóstolos. Né? Imagina ouvir um Pedro contando, né, que a sua experiência com o Senhor, que andou sobre as águas, etc. Quem não ficaria em Jerusalém? Muito confortável. Eu ficaria em Jerusalém. Tu também, ó. O que aconteceu? Como a igreja se acomodou, estava atendendo a pregar o evangelho em Jerusalém, porque ali já teria 3 mil, 5 mil irmãos. Então o Senhor, na sua soberania, então, permitiu uma perseguição sobre a igreja. E veio. E quando chegamos em Atos 8:1, nós vemos que com a perseguição, então, todos foram dispersos. E toda a igreja, então, foi dispersa, saiu de Jerusalém. Em Jerusalém só ficou quem? Os apóstolos. Interessante, né? Imagina acontecer uma perseguição em Porto Alegre, fica o presbitério, e toda a igreja sai para fazer a obra, né? Mas interessante, queridos, que eu penso assim, os apóstolos ficaram em Jerusalém fazendo a obra, mas também a igreja em Jerusalém, todos, 3, 5 mil irmãos, saíram para fazer a obra. E sabe o que eu penso nisso? Eles prepararam tão bem a igreja, equiparam tão bem a igreja, que aquela igreja pôde sair e fazer a obra em vários lugares. Ali temos o registro de Filipe e outros fazendo a obra. Enquanto eles faziam em Jerusalém, a igreja toda fazia a obra em outros lugares. Então eles equiparam bem a igreja. Então eles não tinham esse conceito tradicional que eles faziam a obra sozinhos. Não, de equipar os santos para eles então fazerem a obra. Então podemos dizer que Atos 8:1 é o cumprimento de Atos 1:8. Porque eles saindo de Jerusalém, pregaram o evangelho onde? Na Judeia, na Galileia, e assim foram. Um outro conceito também que colocam quanto da obra, e vamos ver, porque o Senhor não colocou líderes, o Senhor não colocou líderes para, conforme leem em Efésios 4:12, para o entretenimento dos santos. É parecido, né? Aperfeiçoamento, entretenimento dos santos. O que é entreter? Até Moisés falou hoje aqui sobre divertir a igreja. E muitas vezes, né, tem irmãos que têm um conceito tradicional, então, e com isto acabam, na prática, aceitando que parece que o culto é mais para o homem do que para Deus. Então entendo que tem que ter boas pregações, tem que ter uma boa reunião, uma boa música, mas vou dizer para os irmãos o seguinte, nada contra ter essas coisas, desde que o Senhor seja o quê? O centro. E o Senhor nos surpreende quando o Senhor se move num encontro, há uma unção, como aconteceu hoje aqui. Então o que vai acontecer? A palavra vai fluir, os cantos vão fluir, a igreja vai ser tocada pelo Espírito Santo. Mas tem gente que pensam que agora a obra que está fazendo é de entreter os santos. Então, se preocupa muito com essas questões que acabo de mencionar. E aqui dois exemplos, como aquele pastor, que então ele se preparou a sua mensagem e pensou assim, eu vou pregar e uma hora os irmãos vão rir, eu vou pregar, uma hora os irmãos vão chorar, então vai acontecer. E ele então subiu no púlpito, aquele jovem pastor, começou a pregar e tal, e viu que não acontecia nada. Aí ele desceu no local ali que estava pregando, e depois então foram embora, e ele falou com a esposa dele, eu não entendi o que aconteceu, me preparei, jejuei, né, preparei uma boa mensagem, o conteúdo, a ilustração, né, e não sei o que aconteceu, que eu vi que não havia retorno. E a esposa, muita sabedoria, nossas esposas são sábias, né? A nossa esposa, nossos filhos, eles nos ajudam bastante, né, irmão? Voltem, não é, queridos? As esposas ajudam, né? É. Tinha um pastor que dizia assim, a minha esposa tem um dom de exortação. Vive me exortando. Mas é para coisas boas, né? E aí, então, a esposa falou para ele assim, ó. Depois que ele fez sua observação. Ela disse assim, simples, querido. Se tu tivesse descido lá do púlpito. Se tu tivesse subido ao púlpito. Como desceste, o Senhor teria te usado. Então aprendeu, né? De se humilhar. E também tem aquele outro pregador que queria usar muita frase de efeito. Então, uma congregação assim, estava pregando, e ele usava uma frase de efeito e não dizia de quem era. E tinha um irmãozinho lá no meio da reunião, ali, perto do Ervino, ali, então, se levantava e dizia assim, essa frase aí é do Atmani. Ele sentou. O irmão lá pregando novamente. E uma hora se levantou e disse assim, essa frase da Madame Guyon. Aí sentou de novo. E assim foi indo, mas duas vezes mais. Aí uma hora o pregador olhou para aquele irmãozinho e falou uma frase bem forte para ele. E aí deu aquele silêncio na congregação. E aí olharam para o pregador, olharam para o irmão. E o irmão, se vai levantar, não vai levantar. E o irmão levantou. Levantou e disse assim, essa frase é dele. Hã? Queridos, um dia quando eu estava ministrando para que Deus, eu mal tinha começado, para que Deus não colocou líderes na igreja, o irmão disse assim, ó, acabasse com o meu ministério. Que eu estava fazendo tudo isso aqui. Falei, ah, agora então pode aprender. Eu me lembro uma vez o Joãozinho falando para o irmão, dizia, um irmão que vinha tradição, disse assim, ó, irmão, primeira coisa, tem muita coisa que tem que desaprender para aprender. Então ele pode ajudar aquele irmão. Mas, irmãos, para que Deus colocou, então, pastores e líderes na igreja? Então, Efésios 4:12, ele nos dá duas afirmativas e uma conclusão para que Deus colocou, então, líderes na igreja. Então, no versículo 12, diz que, então, esses ministérios, esses serviços existem com vista ao aperfeiçoamento dos santos, participando do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos aqui uma sequência. A primeira diz que eles dizem com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A segunda, que uma encaixa a outra, uma leva a outra, para o desempenho do seu serviço. E aqui então, a terceira é uma conclusão, para a edificação então do corpo de Cristo. Só quero destacar aqui, em primeiro, é que quando começa aqui, que esse ministério existe com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e daqui por diante. Com vista, ou seja, todos eles, esses ministérios, esse serviço, esses homens dons dados à igreja, que o Senhor concedeu, conforme nós vimos no versículo 8 e no versículo 11, concedeu com vistas a isso, ao corpo. Um trabalho que vão fazer com o corpo de Cristo. Um trabalho que vão fazer com os santos, que vão fazer com os discípulos. Há um trabalho que o Senhor nos chama, cada um de nós para fazer o trabalho do Senhor. Eu muitas vezes digo assim, que muitas vezes nós podemos saber, por exemplo, qual é o trabalho de um engenheiro e de um médico. Nós sabemos. E muitas vezes, muitos irmãos não descobriram qual é o trabalho que o Senhor o chamou. O que se tem que fazer então com os santos. Agora imagina, queridos, ter um engenheiro usando aquele aparelho, como chama? No médico? Hã? Isso aí. Hã? Fala mais alto, como é que é? Estetoscópio. Imagina com esse aparelho, eu, no caso o engenheiro, né? Ouvindo as batidas cardíacas da coluna de uma construção. Tum, 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 tum. Não faria isso aí, né? Porque nós sabemos muito bem para que tem um engenheiro e para que tem um médico. Mas, queridos, como tem que descobrir para que Deus nos colocou na igreja? E digo mais aqui, ó. Não tanto, muitas vezes, nós, muitos que sabemos o que a palavra diz, mas eu quero trazer o lado prático disto, onde nós vamos direcionando que nós vamos falar. Mas a primeira afirmativa de Paulo é que Deus colocou líderes na igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Nós sabemos que essa palavra aperfeiçoamento, no grego é? Quem já sabe? Muitos já sabem, né? Como é que é o nome? Uma palavra bonita, né? Olha para o teu irmão e diz assim, catartismos. Estão falando grego. Estão todos falando grego. Essa palavra foi traduzida como aperfeiçoar, formar, consertar, corrigir, reparar, preparar, instruir. O nosso querido Moisés, um dia nos ajudou a dizer, e disse que essa palavra significa colocar os santos num reto ordenamento. Então é colocar cada santo no seu devido lugar no corpo de Cristo. Até eu lembro de 1 Coríntios 12, não sei se é 18, que diz que Deus expôs os membros, cada um, como lhe apraz. Cada santo no seu devido lugar dentro do corpo de Cristo. E nós podemos ver aqui no contexto de Efésios 4, que trata, então, do corpo de Cristo. E Paulo lança a mão da figura do corpo humano. E Paulo, então, descreve como é que é esse corpo humano, seus membros, suas juntas, ligamentos, tudo isso aí fala do quê? De relacionamentos. O que é para o corpo humano, também fala o que é para o corpo de Cristo. Então, fala de relacionamentos, aqui fala de comunhão, de mutualidades, paternidade, fala de cuidado pessoal, discipulado de vidas. E, queridos, e quando os santos estão vinculados ao corpo de Cristo, debaixo do cabeça, Cristo, então de Cristo, eles receberão toda a autoridade, receberão todas as riquezas que de Cristo vem para nós, a igreja. Quero fazer uma ilustração aqui, então, com a licença de alguns irmãos, eu peço que o Rogério venha aqui, por favor. O Ion convidou alguns também para virem aqui. Tu convidasse quem, Ion? Tu fica aqui então. O Dani, o César. Alguém pode representar aqui o Moisés? E o Anderson. Vamos, que povo. Então vamos pegar alguém para representar o Moisés aqui. O Otto, tu pode ajudar? É que teus cabelos brancos lembram. Né? Ah, mas vamos na ordem aqui, ó. É da paternidade, tá? Então, o Rogério, que seria primeiro, depois, aliás, o Moisés aqui, dá licença. Rogério, o Ion, depois do Ion, vem quem? Dani, o Dani se dispula quem? O César, e o César? Anderson, e? Dispula os dois, tá bem, vieram os dois. Mas aqui, ó. Então, nós vamos ver aqui, querido, a riqueza do corpo de Cristo, amém? Como o corpo de Cristo é rico, é verdade? Em Efésios 3:8 fala das insondáveis riquezas de Cristo. Então, o Moisés tem quantos anos? 86. Então, o Moisés, ele tem enriquecido muito o Rogério, não é verdade? Né? Então, imagina, são 86 anos de riquezas de Cristo passando para o Rogério. Tu é rico, hein? Bah, que bênção. Agora, Rogério, vamos pegar os 86 do Moisés, mais o teu, a idade é 66, dá quanto? 152 anos. de riqueza de Cristo. Bah, que benção. Aí vão passar para quem? Vocês dois vão passar para o Ion. Ion, qual é a tua idade? Tá, vão aumentando aí. Hã? 205. Que vai abençoar agora o... Aliás, o Dani é muito abençoado, né? Olha aqui. Tá, vamos somar aqui. Aí vai para o César. Dá quanto? Tá, mas somando. 250? Olha, ô César, tu sabia que era tão rico assim? Boa. É, mas vamos somar aqui, deixa eu ver. Aqui é o Anderson. Então, vamos pegar toda essa riqueza. Tá quanto o cálculo aqui? 291. Vem para cá para o Anderson. Vai quanto? Qual é a tua idade? Dá quanto? 360. Tá, e vamos somar esses dois juntos. Qual é a tua idade? 50? 37. Então, dá quanto aqui? E soma? 500. Irmãos, meio século de riqueza de Cristo. Hã? Ai, milênio, é mesmo. Quanta riqueza de Cristo, estão vendo? Então, olha para o teu irmão e diz assim, nós somos ricos em Cristo, amém? No corpo de Cristo somos ricos. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês, obrigado. São os artistas, uns bons artistas. Toma uma água aqui. Estão vendo, queridos? Aqui está a riqueza do corpo de Cristo, de uns passando as riquezas de Cristo uns para os outros, amém? Somos enriquecidos. Seja o mais velho na fé, o mais novo na fé, quando chega no corpo de Cristo, e ele está assim, descobriu seu lugar no corpo de Cristo, toda a riqueza de Cristo começa a passar para ele. E ele vai passando para os outros. Aí vemos uma igreja que passa a ter essas riquezas de Cristo. Agora, uma segunda afirmativa é que quando a igreja então é formada, então, aqui fala do corpo de Cristo, essas riquezas de Cristo, onde passam uns para os outros. Então, quando a igreja é formada no corpo de Cristo, quando ela está assim, nessa disposição, nessas riquezas de Cristo, é para o quê? Para levar a igreja ao desempenho do seu serviço. E nós sabemos que é um serviço de quem? Dos santos, de cada discípulo. E qual é o serviço? É de multiplicar a vida de Cristo pela pregação do evangelho, pelo discipulado, a pregação do evangelho. Então vemos uma igreja assim, que se começa então a se mobilizar, uma igreja que começa a andar, uma igreja que começa a experimentar toda a riqueza de Cristo. E essa riqueza começa a passar de uns para com os outros, começa a passar adiante. E sabe o que nós vamos encontrar aí então? Quando a igreja assim está vivendo, nós vamos encontrar aqui o que nós queremos, o que temos orado, temos clamado ao Senhor. Quando a igreja é formada num corpo, quando esse corpo começa a desempenhar o seu serviço, é mais conhecer, é desempenhar o serviço, a igreja vai encontrar, então, como a conclusão dessas duas primeiras partes aqui, a igreja está ordenada no corpo, desempenhando o serviço, o que que a gente vai alcançar? A sua edificação. Amém, queridos? O Senhor quer levar a igreja nessa edificação. E essa edificação, a qualidade dela, está nos versículos 13 e 14, que diz aqui, então a edificação do corpo de Cristo, vamos ler o 13 e 14 juntos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas suas com que induzem ao erro. Depois continua, então, falando desse corpo de Cristo. Quando a igreja, queridos, então, ela tem esse corpo formado, e essas riquezas de Cristo passando de uns para com os outros, e essa igreja, então, ela é levada, então, a desempenhar seu serviço, então a igreja alcança, aqui todos nós, pastores e líderes, queremos, uma igreja que seja o quê? Edificada. E essa edificação, a qualidade dela é tirar a igreja da sua eterna infância espiritual para a maturidade em Cristo. Creio que todos nós clamamos, oramos para que isso aconteça. Agora tem um detalhe. A igreja, aqui conforme Efésios 4, ela só alcança essa maturidade em Cristo quando cada santo, cada discípulo, cada irmão desempenha o seu serviço. A edificação da igreja é proporcional ao serviço dos santos. Então, quando a igreja, quer dizer, é toda mobilizada à obra, então nós vamos ver então essa igreja ser edificada. Nós já sabemos daquela ilustração, acho que boa parte, daquele do psicólogo de Siloco, né? Então, alguém disse que o psicólogo seria o discipulador. O discípulo seria o discípulo. E então, esse discípulo seria um discípulo muito débil na fé, muito fraco na fé. Então, aquele discipulado estava mais um discipulado psicológico do que espiritual. E aquele irmãozinho, o discípulo, no caso, tinha muitos problemas na sua vida, no seu caráter, nas suas finanças. Não frutificava, tinha problema no seu casamento, com seu filho, uma série de problemas. Eu acho que, eu não sei se só em Porto Alegre nós encontramos pessoas assim, acho que nas localidades por aí não, né? Recife, São Vicente, Daniel, acho que não, né? Onde mais aqui? Olinda, Pelotas, Caxias não, né? Tem? Ah, tem. Tem poucos, mas tem. Mas, querido, nós encontramos irmãos assim. E a palavra fala daqueles que são fracos, são débeis. Que nós temos que ter paciência, né? Temos que amar. Um dia o nosso querido Jorge Mitian, uma expressão dele que ele falou, tem irmãos que são tão débeis na fé, base bíblica não tem para isso, mas ele falou que não vão ter que levar de maca para o céu, né? Vai junto, né? Mas, querido, tem irmãos que têm debilidade, nós temos que fazer o que com os fracos, tem que ir. Amparar, tem que ajudar, fortalecer, amém, queridos? E, então, esse discípulo era assim. Aí o discipulador saiu de férias. E quando saiu de férias, ele pensou assim, ó, eu vou sair de férias, quando voltar, esse discípulo está desviado, né? Então ficou tão preocupado, que eu vou deixar ele com alguém, então. Alguém, ficar perto de alguém. E um outro discipulador, amigo dele. E aconteceu, então, que o irmão saiu de férias, né? Aí ficou orando, clamando lá pelo discípulo, né? O psicólogo ficou orando, profetizando, jejuando no seu período de férias. As férias dele foi um tempo de oração, jejum, clamor. Mas aí quando ele voltou, ele viu que aquele discípulo, o discípulo, ele mudou. Depois de um mês de férias, que ele já não falava dos seus problemas, das suas lutas, das suas finanças, viu que estava ordenado ali. E estava já perto de um cuidando de uma vida. E ele ficou assim, né, intrigado com isso aí. Aí ele foi falar lá com o outro discipulador, disse, o que aconteceu aí com o discípulo? Falou o psicólogo. É? Ah, é. Aí disse assim, olha, eu fiz o seguinte. Ele começou a falar dos problemas dele. Disse assim, tá, vai falar dos teus problemas. Mas é o seguinte, vamos andar juntos. Ando com o meu grupo aqui, né, dos discípulos. E vamos ter um tempo de oração. Vamos evangelizar. Vamos nas casas das pessoas. Vamos anunciar o evangelho. E aí quando aquele discípulo, então, saiu com outro discipulador, já mudou o nome, né? O que aconteceu? Né? As coisas começaram, então, a acontecer na vida dele e ele até esqueceu de si, dos seus problemas. Queridos, essa é uma boa cura para o corpo de Cristo, amém? Porque muitas vezes, quando até um irmão teve nosso meio, falou que muitos ficam contemplando seu umbigo, seus pés, né? Seus problemas e não saem. Não se desprendem, não saem para fazer a obra. Então, eu fico muito preocupado consigo, seus problemas, suas lutas. Né? E nós temos tido experiência de sair com discípulos. E até, discípulo com problema nessas áreas. Mas quando vão na casa lá de um contato, né? Vão pregar o evangelho. Aí chega na casa lá de um contato e vê que o cara está pior que ele. Lógico, o cara é incrédulo, entendeu? Mas ele olha assim e disse assim, ó, poxa, eu era feliz, não sabia. Ah, eu não sabia. Então o cara, ele volta diferente. Agora aquela coisa, quando ele está só no meio dos santos, né? Tudo santo, ele começa a se medir, começa a se olhar, diz, pois é, eu não sou tão santo como irmãos assim, eu tenho cheio de problema. Mas é bom também ele se ver. Mas quando sai assim, né, para fazer a obra e aconselhamento, ele começa, e ele tem que dar de si, inclusive. Então a vida dele vai mudando. Eu me lembro de um discípulo que não estava bem no Senhor, estava em pecado. E com o tempo o Senhor revelou esse pecado dele. E um discípulo estava apagado na fé, apagado na obra de Deus. E um dia, passando na rua, andando pela rua, uma pessoa endemoniada veio até ele e disse assim, o diabo através dessa pessoa, tu estás comendo na minha mão. Assim. Ele contou isso aí. E ele se arrepiou. Só que não se arrependeu. Mas mais adiante, Deus começou a tratar com ele, falar com ele. Ele começou a se envolver na obra de Deus. Né? E mudou de vida. Começou a andar, nós começamos a andar mais um com o outro, fazer a obra de Deus. E aí começou, então, sair dessa debilidade para levar à maturidade. Querido, o Senhor quer levar a igreja, então, daquela interna infância espiritual à maturidade, amém? Quer levar a igreja e adiante, prosseguir adiante. E aqui vem uma pergunta. Como então trabalhar com a igreja para esse propósito que Deus nos chamou? O Senhor tem nos falado aqui do discipulado e da igreja nas casas. E eu quero falar que nesse sentido, então, de mobilizar o corpo, sempre eu estive assim focado, né? Como mobilizar o corpo. Eu tive umas tentativas aí, com os irmãos durante os anos, eu não sei. Eu vou contar uma experiência pessoal, tá? Nesse sentido. E com a minha igreja na casa, com os discípulos, eu dizia assim, olha, uma das táticas que eu usei, eu tentei o companheirismo, né? Vocês dois em dois vão fazer a obra, várias coisas. Eu me lembro uma vez que eu disse assim, irmãos, é o seguinte, ó, vocês não aparecem um mês aqui em casa. E aí vocês, durante a semana, vão se encontrando, companheirismo, vão fazer a obra. Olharam para mim e disseram assim, ó, poxa, esse discipulador é jóia, está nos dando férias. Entende? Porque voltaram e não teve nada. Não aconteceu nada. Então eu sempre estive assim focado, né? Como é que eu posso levar os discípulos à obra? Né? Serem companheiros, fazer a obra. É um desafio. Eu não sei se é só em Porto Alegre que acontece. E acontece comigo. Então, volta e meia eu estou focado assim, como fazer isso, né? Eu sei que nós, os pastores, somos a chave disso aí. Sou uma chave para mobilizar a igreja, da igreja andar junta, os irmãos estar relacionados no corpo de Cristo, nessa paternidade, nesse cuidado de vida, nesse discipulado de um a um. E com isso, aprendendo, então fazer a obra do Senhor, e aqui para o desempenho do serviço, é mais que conhecimento do serviço. Muitas vezes na igreja, nas casas, nós ensinamos muito sobre serviço. Mas é mais, é o ensino e é o desempenho. Então, queridos, e por aí também tem muitos métodos que vão aparecendo. Né? Me lembro uma época que tinha, né, seja muito tempo, o Pão Show, mas veio depois o G12, né? Um período aí. G12, também teve igrejas em células, né? Nós vimos em Curitiba, muito material nós pegamos, eu me lembro, material, folha aí. Né, fiz uma apostila das apostilas. Né? Todo presbitério estudou há anos atrás. Depois tivemos uma influência, uma benção aqui, o retiro, com Hebe Huber. Nós tivemos, inclusive, em Santarém. Até o Cordeiro morou lá 2 anos. Cadê o Cordeiro? Está aqui agora, né? E eu estive lá, o Moacir, o Ismael. Então, uma igreja que cresce, né? Até a vez que eu estive lá, é uma igreja de 300 mil pessoas. Não, desculpe, a cidade tinha 300 mil pessoas e só a congregação lá, a igreja que chama da Paz, na época eram 60 mil pessoas. Lá na cidade, o estádio, quem enche o estádio são eles. Só que eles botam gente arquibancada e também no campo. É o maior evento da cidade que acontece lá no estádio de futebol. É, igreja? Imagina 60 mil aqui na arena, né? Cabe em quantos? Bom, deixa assim. No Beira-Rio cabe em quantos? Bom, queridos, eu quis dividir a plateia, né, os irmãos? Só uma ilustração. Mas, queridos, interessante, onde tu vai naquela cidade lá, fala o quê? Na Igreja da Paz, na Igreja da Paz, né? É impressionante. E quando tu olha aquela igreja, tu vê os irmãos relacionados no corpo de Cristo, tem aquele cuidado um a um, uma igreja que é corpo, tem um cuidado, achei interessante, e também são mobilizados à obra. Então, é realmente um texto tremendo. O irmão esteve aqui até ministrando entre nós. Mas, querido, então, pensando em tudo isso, né, vendo isso, sempre aquela carga que nós temos como pastores e líderes, eu creio que volta e meia os irmãos estão com seus discípulos, mobilizando a obra. O Moacir mesmo, né, juntou um grupo de discípulos, Nascis Brasil, de noite, né? Que horas eram? Às 8 da noite? E aí você nasce Brasil. E até o Ibirici voltava, né? Fizeram... Tem gente que pensou que ia ser assaltado, eu acho, né? Sim, assaltados por Cristo, né? Então, 2 em 2, chegar na rua depois das 8 da noite, né? E abordar as pessoas. Mas quantas pessoas alcançadas? Nós temos, queridos, na verdade, várias estratégias. Sair na rua, nós temos grupos de discipulado, que são grupos que evangelizam, né? Que pessoas são batizadas. Nós temos também grupos evangelistas que já existiam no nosso meio. Mas eu contar uma experiência pessoal minha, então, que aconteceu, que foi no mês, foi no ano passado, no mês de agosto. Então, naquele mês, eu acelei mais 2 casais, mais 2 jovens, até o Felipe também estava, também participa, né, Felipe? Filho do Francisco. Então, nós formamos um núcleo de liderança na casa do discípulo, ali o Marcelo, que mora no meu bairro. E nós, então, resolvemos uma vez por semana, eu tenho 8 casais, então peguei 2 casais dos meus casais. E não falei nada para os casais que eu estava fazendo. Então, eu peguei, então, 2 casais, mais esses 2 jovens, né, que eu discipulo. Então, uma vez por semana, então, a gente se reunia e nós chamamos, então, contatos para esse grupo. É um grupo, assim, de 1 hora e meia. Interessante, né? Eu marcava às 8, estava lá. O discípulo, o contato às 8 horas. Interessante a pontualidade, né? É um encontro de 1 hora e meia, focado só para o evangelismo, né? Canto, a palavra, testemunho. E depois tem um lanche ali, porque no lanche então, eles começam a conversar, a se abrir, fazer perguntas, né? Como acontece. E durante a semana a gente se encontra também. Mas eu quero, sim, não detalhar tanto esse encontro. Aconteceu que começou, então, em agosto. Então, houve uma multiplicação que nós precisamos fazer. Então, nós temos, de agosto para cá, não fechou um ano, nós temos 12 pessoas. 6 foram batizados. Estão em discipulado, inclusive. E 6 estão abertos a serem batizados, que já ouviram o evangelho. Hoje mesmo tem um encontro. Né, desse grupo. Então, são 2 grupos, 6 de um lado, 6 de outro. Então, e quando então nós batizamos eles, ao mesmo tempo eles entram em discipulado. Só que daí eles acabam tendo 2 grupos. Esse de discipulado, que continua, com esse que fazem parte dessa liderança da igreja na casa. Né, por exemplo, um casal foi batizado em dezembro. Então, está em discipulado com Clayton e a Miriam. Estou dando aqui um exemplo. E, então, próprio esse núcleo de liderança, eles discipulam. Só que discipulam a parte, né? No próprio, nós não mexemos no discipulado, então continua o discipulado entre eles. E eles continuam o grupo de evangelismo. Por quê? Eles trazem, os novinhos trazem as pessoas. Então, foi interessante, porque desse grupo, então, 6 são batizados, aconteceu que o casal foi batizado, então começaram a chamar os parentes. E que vieram e foram batizados. Então, eu estou tendo aqui uma experiência interessante, né? E assim nós vamos projetando. Eu não botei nada em papel, não escrevi nada disso aí, mas é uma experiência que estou tendo gratificante. Por quê? Eu disse que não tem nada, que não tem um discipulado, né? Discipulado é a parte desse grupo de evangelismo. Mas tem tudo a ver também, porque o discípulo está junto conosco, andando no discipulado, e também ao mesmo tempo está fazendo a obra. Então a gente pode ver a experiência do corpo sendo formado, né? Dos irmãos sendo relacionados com o corpo de Cristo, sendo discipulado, tendo a paternidade. Então esse aperfeiçoamento dos santos, esse catartismos, esse retroordenamento dos santos no corpo de Cristo, acontece. E ao mesmo tempo, ele está desempenhando serviço. Nós já sabemos de uma estatística que diz que os discípulos, com o tempo, com os anos, vão perdendo aquela garra, aquele vigor evangelístico. Não deveriam. E para mim tem sido gratificante, porque eu acabo fazendo parte desse grupo que nós estamos evangelizando, estamos indo atrás das pessoas. E eu priorizei, então, esse encontro semanal com os irmãos. Então, eu estou vendo aqui, né, que aquilo que Deus me chamou, no corpo de Cristo, além de outras lideranças, o ministério, o serviço que posso estar exercendo, mas esse aqui de estar mobilizando a igreja, a obra, a gente começa a ver os frutos. Então, nem fechou um ano, né? E estão vendo os frutos aí. Então, queridos, bênção nós ver assim a igreja, né, envolvidas, né? Muitas vezes nós olhamos para nossos batismos, quantos foram batizados nesse mês? Quantos foram batizados nesse ano? Nem precisa ir muito para lá. Quantos que eu estou levando a Cristo? E a questão não é assim, queridos, que depois fazer perguntas. Quantos sermões preguei? Quanto eu ensinei? Quantas reuniões eu fiz? Até pode fazer essa pergunta. Mas é, quantos que eu capacitei, formei, para a obra do Senhor? Quantos que estão fazendo a obra no Senhor? E quando nós temos uma igreja assim tão relacionada no corpo de Cristo, essa igreja então desempenhando o serviço dos santos, é desempenhar, até essa palavra no grego é ergon, significa fazer um trabalho, trabalhar, fazer um serviço. Então, quando nós vemos uma igreja assim, então nós vamos ter alegria, irmãos, de ver a igreja se multiplicando em discípulos que fazem discípulos. Então nós vamos ficar maravilhados com o que o Senhor está fazendo. Amém? Aqui então uma experiência que eu contei para os irmãos aqui. Uma coisa pessoal. Está acontecendo, mas tem muito me gratificado, né? Mas queridos, eu queria aqui concluir que em Efésios 2, 22 e 23, ali define a igreja como a plenitude de Cristo. A plenitude desta edificação. Quando a igreja é edificada, essa igreja recebe a plenitude de Cristo. Em Efésios 1, 22, 23 diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então quando a igreja, queridos, ela está assim ordenada no corpo de Cristo, está desempenhando o seu serviço, está sendo edificada, está saindo do estágio infantil para a maturidade, então nós começamos a ver essa plenitude de Cristo vindo sobre a igreja. E aqui em Efésios, essa palavra plenitude, pleroma no grego, ela aparece 5 vezes. Ela está dizendo com plenitude, também sobre a palavra encher também. E aqui então diz que a igreja é a plenitude do corpo de Cristo. Significa que Cristo precisa da igreja, seu corpo, onde ele é pleno, onde ele se expressa. E assim, quando essa igreja então começa a sair da infância para a maturidade, então essa expressão da vida de Cristo vai aparecendo na igreja. O Moisés, ele usou uma frase aqui que eu tomei nota, disse assim: vai acontecer um grande mover de Deus quando a vida de Cristo se expressar através da igreja, pelo seu Espírito Santo. Amém, queridos? Vou repetir. Vai acontecer um grande mover de Deus quando a vida de Cristo se expressar através da igreja, pelo seu Espírito Santo. Mas eu penso que essa expressão, queridos, vem quando essa igreja, ela sai da sua infância e vai crescendo a maturidade. Onde Cristo, que reside nela, vai expressando. Interessante que quando Cristo esteve no corpo da carne, ele não limitou Deus à sua vida, expressou toda a vida do Pai. Não é verdade? Tudo que o Pai tinha para o Filho, ele, na sua vida da carne, expressou. Cristo foi expressão de Deus, Pai. Hoje, a igreja, nós, temos que ser a expressão de Cristo, amém? Tudo que Cristo tem para nós, expressar, então, na vida da igreja. Então, Cristo, a igreja é a plenitude de Cristo, porque Cristo se completa na igreja. E com isso, Cristo quer ser expressado através da igreja. Na igreja e também no mundo. E queridos, se nós somos vivos e recebemos, então, esse ministério, esse serviço de como pastores e líderes, então, tudo isso aí é para expressar a vida de Cristo, amém? Na nossa vida, nosso casamento, na nossa liderança, no nosso ministério, ter essa expressão e nunca limitar tudo que Cristo quer fazer através das nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto muito do André, eu não sei dizer o sobrenome dele, Murray, é mais ou menos isso aí. Diz que só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Vamos repetir? Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Queridos, toda essa vida na igreja, no corpo de Cristo, só tem uma razão. De expressar Cristo que reside na vida da igreja. Amém? Cristo que habita na vida da igreja. Esta maturidade, então, da infância espiritual até o seu crescimento, ou seja, a igreja sair da eterna meninice para, então, ser ou expressar o varão perfeito, a estatura de Cristo, fora da maturidade, toda essa vida na igreja, fazendo a obra e sendo edificado, só tem uma razão, só tem um propósito, que Cristo apareça na igreja. Né? Quantos lugares nós podemos ir, na localidade dos irmãos, né? E podemos ver Cristo. Quando a gente vê uma igreja crescendo, a gente fica maravilhado, porque Cristo ali está crescendo, Cristo está se multiplicando, vidas sendo tocadas, quebrantadas, né? Vidas se rendendo ao Senhor. Então, quando nós vemos, queridos, a vida da igreja, nós podemos ver Cristo naquela igreja. Alguém diz que uma igreja, quando anda na doutrina dos apóstolos, quando uma igreja tem uma base no Novo Testamento, quando uma igreja está vivendo como os Atos dos Apóstolos, ali a igreja registrada vivia, então essa igreja, ela vai crescer. Se eu quero levar a igreja ao crescimento, amém, irmãos? Levar a maturidade. Agora, o Senhor nos chamou para o quê? Para isto. E assim, então, Cristo ser expresso, aparecer na vida da igreja. Muitas vezes, queridos, Cristo quer ser visto na vida da igreja. Mas será que a igreja está expressando essa vida de Cristo? E aqui, então, eu quero terminar fazendo uma pergunta inicial. Mediante isso aí tudo, nós estamos falando, ministrando. Nós estamos dentro da carroça ou fora da carroça? Será que tem pastor aí empurrando a carroça lomba acima? Vamos lá, irmãos. Tem várias tentativas, vários métodos. Ou nós podemos ver que nós estamos na carroça. Estamos à frente da obra, direcionando a obra. E estamos vendo os discípulos realmente multiplicarem a vida de Cristo nas suas vidas. Queridos, quando nós temos uma igreja assim, sabe o que vai acontecer? Cristo vai ser conhecido, vai aparecer na vida da igreja. Começa aí. Cristo na vida da igreja. Muitas vezes tem igrejas que aparece Cristo não está aparecendo ali. Então Cristo aparece na vida da igreja. Quando Cristo aparece na vida da igreja, essa igreja vai ser um reflexo de Cristo. Onde? Lá no mundo. E as pessoas vão ser tocadas, vão ser atraídas pelo que está vendo, porque estão vendo Cristo na vida da igreja. Senhor, dedicamos nossas vidas novamente a Ti, Senhor Deus. E aquilo para o qual Tu nos chamaste, Senhor Deus, como pastores e líderes, nós queremos corresponder, Senhor Deus. Toda a nossa vida, Senhor, os dons, o ministério, o serviço que Tu nos deste, Senhor Deus, nós como pastores e líderes, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queríamos não ser aqueles que estão empurrando a carroça, Senhor Deus, mas aqueles que estão na carroça, apesar do limite dessa ilustração. Mas, Senhor, nós queremos estar exercendo aquilo para o qual Tu nos chamaste, Senhor Deus, na vida da igreja, Senhor Deus, no dia a dia, Senhor Deus, correspondendo a tudo que Tu tens para a nossa vida, nosso ministério, nossa liderança, Senhor Deus. Senhor, abençoamos aqui as congregações dos irmãos, abençoamos aqui, Senhor Deus, os discípulos, que eles estão cuidando, pastoreando, estão discipulando, Senhor Deus. Senhor, que cada um aqui seja realmente um exemplo disso que Tu queres para o ministério de cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos consagramos a Ti, nós, nosso pastoreio, a nossa família. Senhor, abençoamos aos outros aqui para ter um ministério frutífero, Senhor Deus. Cada um aqui para mobilizar o santo, os santos, para a obra, para desempenhar o seu serviço, Senhor Deus. E esse ano seja um ano, Senhor Deus, de muitas multiplicações de discípulos. Em nome de Jesus, profetizamos, declaramos, Senhor Deus, bênção. Abençoa teu irmão, põe as mãos sobre teu irmão. No seu ministério, no seu pastoreio, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, que cada um de nós seja um exemplo naquilo que Tu tens para nós, Senhor Deus. E sabemos que o exemplo é o melhor ensino, Senhor Deus. E, Senhor, e como a casa de Estéfanos, da casa de Estéfanos, nós nos consagramos ao serviço dos santos. Diga ao Senhor: Senhor, eu me consagro ao serviço dos santos. Eu me consagro, Senhor Deus, a levar os santos a estarem formados com a de Cristo, a desempenhar seu serviço e a igreja, portanto, ser edificada. Sair da sua infância e ir até a sua maturidade, Senhor Deus. Nome de Jesus, Senhor Deus. Ó, Senhor. Aleluia. Queridos, Cristo não tem outro meio de alcançar a igreja e alcançar o mundo a não ser através do corpo de Cristo. Não tem outro meio. Ele se limitou ao corpo de Cristo, se limitou a cada um de nós. E Ele não quer outro meio. Então, que responsabilidade nos chama para nós como líderes de vidas, como pastores, de ter esse entendimento, não mais tradicional, mas esse entendimento do Novo Testamento, para que Deus nos chamou. Amém, queridos? Aleluia.